Testando, testando. Vamos ver se o som e a imagem estão adequados. A imagem parece que está tudo certinho. Parece que o som está um pouco baixo, não sei se é. Vou deixar aumentar aqui. Testando, testando. Alô? Acho que agora ficou melhor, né, pessoal? Bom, boa noite aí para quem já está presente. Como de costume, eu dou sempre tempo para o pessoal chegar, né? Se você tiver qualquer dúvida, sinta-se à vontade para postar agora, né? Que aí a gente começa o tema, fala sobre o tema, né? E depois volto a sanar dúvidas, né, para não interromper o tema, né? Claro que durante a apresentação do tema a gente pode discutir sobre ele e tudo mais, mas dúvidas gerais acabam ficando mais para o início ou final do chat, beleza? Boa noite aí o Butler, que já está presente, e todos os outros que estão chegando aí, né? Como de costume também, além de dar esse tempo para esperar o pessoal, eu gostaria, como de costume, fazer aqueles recados de sempre, né? Então, se porventura você está iniciando seu investimento no exterior, sua jornada em investir no exterior, ou porventura também você já investe, mas não se sente tão confortável, eu sugiro que você venha aqui na área de investimento exterior e consuma os conteúdos que aqui já estão presentes, tá? Eu sei que o pessoal espera que eu crie novos conteúdos e tudo mais, mas já tem muita coisa que já está aqui no site e que acredito eu que ajuda, e muito modesta parte, né, para que as pessoas ou comece essa sua jornada no exterior ou que amplie também o seu conhecimento. Inclusive, uma coisa que eu bato muito na tecla ultimamente, né? Eu vejo que hoje quem quiser já investe no exterior, né? Nunca foi tão simples e fácil investir no exterior. Tem tudo aqui explicado no site, pode ser que em outros lugares também tenham, muito provavelmente. Então hoje só não investe no exterior quem não quer, tá? Porém, eu vejo que as pessoas ainda não entendem muito bem as opções que o investimento no exterior proporciona, né? E eu não falo de tipos de ativo, porque eu acho que é isso que o pessoal conhece, mas e sim especialmente sobre REITs, sobre ações, as pessoas conhecem muito poucas opções, né? Então eu vejo que o pessoal começa a investir no exterior, pega umas 3 ou 4, no máximo 10 empresas, que são sempre as mesmas, que sei lá, as primeiras do ranking, ou as empresas que eles ouvem, que as pessoas mais ouvem falar, e esse passa a ser a carteira da pessoa, né? E eu incentivo e reforço, né, a ideia que poderia ser, deveria ser, na verdade, muito mais extenso esse conhecimento, muito mais amplo, né? Não que a pessoa tenha que escolher mais empresas, mas acredito eu que se a pessoa tem um embasamento maior, um conhecimento maior, ela vai acabar consequentemente escolhendo mais empresas ou escolhendo empresas melhores, né? Porque a amostragem dela vai ser bem maior, né? Então, em linha com isso que eu estou falando, sugiro mais uma vez que venham aqui e consumam esse conteúdo, né? Tem um próprio ranking, né, que ajuda como uma forma de conhecer novas empresas, mas tem vídeos antigos que eu já fiz sobre os mais diversos conteúdos, tem imagens também que ajuda também, até os quick facts que eu costumava fazer, né, também ajuda a apresentar novas empresas e vocês conhecerem novas empresas. Vamos responder aqui, tem algumas perguntas, né? Primeiro, o Fritz Carraldo, acho que é assim, ele está dando boa noite também. O Ti. Tem que ter cuidado com esses nicks, né? Mas Tibilico, acho que não vejo nenhum problema no nick, então vamos seguindo. Boa noite, Uoya. Será que você poderia me falar sobre as taxas para retornar um patrimônio investido no exterior? Não vejo ninguém falando sobre isso. Bom, as taxas, é porque você falou em taxas, né? Taxas são as mesmas de enviar, tá? Quando você envia o dinheiro para o exterior, você envia pela natureza investimentos no exterior, né? E aí você vai pagar o IOF de 0,38. Somado a isso, você vai pagar o spread, né? Que é a diferença do dólar cobrado pela instituição financeira, tá? Então, obviamente, esse spread vai variar de instituição para instituição. Tem instituições que são mais caras, tem instituições que são mais baratas. Mas tanto no envio quanto no retorno, em relação a taxas, o que você paga é o IOF, né, de 0,38. Quando você envia, como eu falei, é com o motivo investimento no exterior. Quando você retorna, é retorno de investimento. Ambos é 0,38 de IOF. E spread também é o mesmo, tanto para enviar quanto para trazer, né? E como eu falei, o spread aí vai variar de instituição para instituição. Mas, por exemplo, com a Remessa Online, que é parceira do site e é onde o pessoal mais faz esse tipo de transferência, não sei, eu acho que não sei quanto está o spread, mas sei lá, um e pouco, alguma coisa assim, um e meio, alguma coisa assim. Sendo que pode ser menor dependendo da quantidade. No caso da remessa online, ela tem uma política de quanto mais você envia, você traz, menos você paga no spread. Então seria essas taxas. Agora, se você me perguntasse em relação ao imposto, aí seria um pouco diferente, né? Porque primeiro que o imposto não está relacionado a trazer o dinheiro. Você paga imposto na venda, né? Então, independente se você trouxer ou não o dinheiro, se você repatriar o dinheiro, você vai ter que pagar imposto de qualquer forma. E em relação a impostos, mudou as regras, né? Hoje a apuração agora vai ser anual, mas basicamente é 15% sobre o que você ganha, né? Então é isso. Mais uma vez, sobre taxas, IOF mais spread, IOF de 0,38. E imposto, basicamente, seriam os 15%. Lembrando que isso é independente de repatriar. O imposto é independente de repatriar. Você vendeu as suas ações lá com lucro, independente se você trouxer ou não dinheiro, você vai pagar. Você tem que pagar imposto de qualquer forma. Obviamente, a questão das taxas estão relacionadas ao envio e a volta do dinheiro. Então, não vejo como algo relevante. Até porque são valores percentuais, né? Então, você vai pagar um percentual do dinheiro que tá vindo. E como eu falei, no caso da remessa online, quanto maior o valor que você envia ou você traz, menos o spread você paga. Então, se você pode enviar mais, você vai pagar menos spread. Se você pode trazer mais, você vai pagar menos spread. Obviamente, o IOF não muda, né? 0,38 de qualquer forma. Salientando que eu estou falando sobre investimentos. Quando você envia para investimentos, o IOF é 0,38. Agora, se você envia para uma conta corrente, aí a natureza vai ser disponibilidade no exterior, o IOF é 1,1%. Obviamente, tanto para enviar quanto para trazer. O Fritz Kahald, eu acho que é assim que está falando, ele questiona o motivo do tibilico, digamos assim, trazer o patrimônio. Bom, eu não, pelo que eu entendi, o Tibilico só queria mesmo ter essa curiosidade sanada. Ele queria saber a questão dos custos, não que ele necessariamente queira fazer isso. Mas também reforço o que o Fritz Carraldo está falando aqui, né? Que o ideal é que você não traga tão cedo, ou não, nem traga, se possível. Claro que se você está na fase de usufruir esse dinheiro, você traz sem nenhum problema. Não tem nenhum problema, como eu falei. Mas aquilo. Quanto mais tempo lá, melhor. Vamos lá. Sanadas essas dúvidas, acho que não tem mais nenhuma dúvida geral, acho que a gente pode dar início ao tema, que tem a ver um pouco com, obviamente, o que vocês estão falando, né? Claro que tudo que a gente fala aqui tem a ver com investimento exterior, mas a questão de trazer dinheiro, enviar o dinheiro. Acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? O Tibico falou comprar uma casa futuramente, uns anos talvez, não tenho data para isso. Mas você quer comprar uma casa aqui ou comprar lá? Não entendi. Ah, trazer para comprar uma casa aqui? Sim. Se qualquer tipo de problema, como eu falei, você vai pagar o 0,38 de IOF, se no caso esse dinheiro tiver em uma conta de corretora, ou 1,1 se esse dinheiro tiver numa conta corrente, né? Lembrando que essas são as taxas trazendo através do serviço SWIFT, né, que são transferências internacionais, que é o padrão que o pessoal utiliza. Claro que se você utilizar outros meios para trazer esse dinheiro, essas taxas podem ser diferentes. Mas vamos lá para o assunto, né? E como talvez muita gente já sabe, né? Não acho que não seja surpresa para muita gente, o dólar hoje bateu R$ 6, né? Não sei se terminou, acho que não terminou em R$ 6, mas bateu em R$ 6. Chegou a bater nos R$ 6. Ah, olha, você acompanha a cotação? Não, eu não acompanho, mas chega nos nossos ouvidos como chega de qualquer pessoa. É aquilo que o Baster sempre fala, não é para ninguém ficar paranoico em relação não só em relação às cotações, às notícias, né? O que você deve fazer é não dar importância. O fato de chegar a R$ 6 vai mudar a minha vida? Não vai mudar, mas eu soube disso e pronto, e acabou e pronto. Então é simples assim. Mas o porquê eu quero trazer esse assunto no dia de hoje, né? Porque há cerca de um mês atrás, né? Pouco, até menos do que isso, eu fiz esse post aqui, né? Que é um post tradicional que eu sempre faço, que tem como título: Olha, você não acha que o dólar está caro para investir no exterior, né? Veja que esse aqui é o 4.0 e eu vou mostrar aqui os anteriores. Então, há um mês atrás eu fiz esse mesmo post, no qual o dólar estava 5,76, né? Então, em um mês o dólar passou de 5,76 para quase R$ 6, né? Porque não fechou a 6. E o que acontece quando o dólar bate um valor recorde nominalmente, né? Começa duas linhas de pensamento grande, né? Pelo menos é o que eu acabo presenciando e convivendo, né? Aqueles que começam a criar teorias do fim do Brasil e que devem investir 100% no exterior, e também tem aqueles que dólar está muito caro para investir no exterior, né? E aqui, basicamente, no dia de hoje, no chat de hoje, eu vou chamar atenção para isso, para que você não caia nem em nenhuma dessas linhas, né? Inclusive, o Thiago postou um corte hoje de uma live do Basta que fala também do assunto similar, se não exatamente o mesmo, né? Claro que a live dele foi antes de hoje, né? Foi, ó, não sei se ontem ou antes de ontem, e que o dólar não tinha chegado a R$ 6, mas falava da alta do dólar, né? E ele falou uma coisa que, obviamente, é totalmente correta, né? Que é, a gente não se prepara para uma situação enquanto a situação está ocorrendo ou quando a situação já ocorreu, né? Eu sei que quem não investe no exterior, para algumas pessoas que não investem no exterior, uma notícia dessa que o dólar está R$ 6 é quase um pedido urgente de vou investir no exterior o mais rápido possível. E alguns, né, que a gente chama de sardinha, acabam tomando medidas até mais agressivas e piores, né? Vendendo o Brasil para comprar exterior. E como eu falei no título, né, que a história se repete mais uma vez, isso não é novo, pessoal. A gente já viu isso aqui, eu com os meus poucos mais de 10 anos de site, eu já vi isso aqui inúmeras vezes, né? Começa essa ladainha de novo de eu preciso agir nesse momento, né? Sendo que, na verdade, o que você precisa fazer é manter seu plano. E isso inclui também investir no exterior. Como eu falei, né? Esse post aqui que eu fiz é o 4.0. Aqui no próprio post, eu também repostei as versões antigas. Então veja que isso aqui foi em 2021, se eu não estiver enganado, 2022. Eu fiz esse 3.0, no qual o dólar estava 5,50, né? Aí antes eu tinha feito um no qual o dólar tinha acabado de passar R$ 5, né? Isso um pouco depois de 2020. E o primeiro de todos foi lá em, sei lá, também um pouquinho depois de 2020, que o dólar estava 4,40. E impressionante que em todas essas situações, as pessoas tinham a mesma. Algumas pessoas, não todas, claro, tinha a mesma sensação aqui, tipo, tá, subiu bastante, mas não vai subir mais. Impossível passar mais do que R$4. Inclusive, eu chamo a atenção para isso. Hoje, muita gente vê impossível ir para R$7, R$8, R$10, R$15, sei lá, R$20. Impossível, impossível. E, só que essa era a mesma sensação que as pessoas tinham quando tava a 4 e pouco, 3 e pouco, 5 e pouco, tudo mais. E aqui não estou falando que necessariamente o dólar vai para esses valores, né? Eu não estou aqui tentando fazer futurologia e prever para qual o dólar vai ir. Minha questão toda não é essa. A questão é... Eu acho, né? Se você entende que investimento exterior é uma coisa interessante para você, o tempo que você está perdendo esperando um melhor momento, você está perdendo toda essa proteção. A pessoa que simplesmente decidiu, assim como eu, assim como várias outras pessoas, investir no exterior quando o dólar estava super caro, a R$4, quatro e pouco, R$3,80, sei lá, já teve uma proteção muito grande desde então, né? Em vez de eu pensar, pô, tá muito caro R$3,80, eu simplesmente comecei a investir no exterior, assim como muitas outras pessoas. Eu não previ nada, não fiz nada do tipo, né? Sem contar que nesse mesmo período, não só foi o dólar que subiu, porque eu não investi no exterior por causa necessariamente do dólar. O dólar é um fator na questão do investimento exterior, porque eu quero proteger parte do meu capital em outra moeda. Só que eu não investi em dólar, eu investi em ações que são negociadas em dólar. Essas ações também, nesse mesmo período, evoluiu bastante, né? Aqui está desde 2020, né, digamos assim, aqui é o SP500. Eu não tenho como fazer para todas as empresas do mundo, né? Então vamos pegar a média, que é o SP500, né? O índice com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Claro que se você montou uma carteira diferente, você vai ter retornos diferentes. Mas para pegar uma média, vamos utilizar o SP500. E que desde 2020 até 2024, né, no período atual, a gente tem uma evolução muito grande do SP500. Então veja quanto... A pessoa que investiu no exterior já se protegeu e teve um bom retorno investindo no exterior, né? Se essa pessoa decide, ah não, 3,40 lá em 2020, estava 3,40, não vou investir, vou esperar um melhor momento. Ela perde todo esse retorno que o mercado no exterior proporciona. Então, mais uma vez, o título em si do chat é meio que focado nesses posts que eu fiz, que tipo, tá se repetindo. E isso, engraçado, que isso é uma das coisas que eu mais aprendi com o site e investindo também, né? As coisas se repetem de uma forma, principalmente no Brasil, né? E eu não tenho também tanto conhecimento de outros países, de mercado de outros países e sua história, né? Mas aqui no Brasil a história se repete inúmeras vezes, né? Todo ano tem a mesma história, tem as mesmas narrativas, tudo se repetindo. Só que o brasileiro, ou parte do brasileiro, dos brasileiros, tem meio que uma esperança que não vai se repetir. Então o dólar vai parar em R$6 e não vai aumentar. Aumentou desde 94, sei lá, quando o dólar passou, quando o real passou a valer e a paridade era 1 para 1. Tá aumentando desde lá, só que as pessoas têm uma certa esperança, um wishful thinking, né? Tipo, que é aquela esperança de que aquilo que eu acredito aconteça, né, que vai parar por aí, né? E isso faz com que dite as atitudes das pessoas, né? E aqui, por favor, pessoal, eu não tô falando de nada político, né? Até porque, como eu acabei de falar, o dólar está subindo desde 94. A gente já teve políticos dos mais diferenciados, mais diversos lados ideológicos e tudo mais. Então, não é uma questão do governo atual, não é só do governo atual, né? Mas também não é só do governo anterior ou dos dois governos, é de todos os governos que já teve, né? E isso, como também o Basta muito bem falou na live dele, não é uma causa. O dólar não sobe sozinho, né? O dólar ele não simplesmente decide, o mercado decide, vamos subir o dólar, e o dólar subiu. O aumento do dólar é simplesmente uma consequência de uma realidade. Realidade essa que também vem se repetindo desde que eu me entendo de gente, né? E acredito que as pessoas que estão me ouvindo, alguma delas, conseguem ter até mais propriedade para falar sobre isso e conseguem entender melhor do que eu, que tenho só, sei lá, 35 anos, né? Então, não é só também desde 94, essa realidade também, essa instabilidade que eu falo também no livro sobre investimento exterior, ela vem acontecendo, na verdade, vem se mantendo, né? Porque em hora nenhuma mudou. Então, instabilidade econômica, política, em vários outros aspectos, né? Acaba se refletindo em várias outras coisas, inclusive o dólar. Então, espero também, eu tenho, assim como parte dos brasileiros, digamos assim, eu também tenho o wishful thinking, né, essa esperança que não se repita, que a realidade do Brasil mude, que essa instabilidade geral mude e que a moeda brasileira seja uma moeda mais forte do que o dólar, quem sabe um dia, né? Só que o que a gente não pode fazer é que deixar que nossa vontade, a nossa esperança dite nossas ações. É aquilo. Não tem como brigar contra os números, não tem como brigar contra a realidade, né? Assim como empresas boas tendem a continuar empresas boas, instabilidades econômicas tendem a continuar instáveis, né? Então, é aquilo. Em vez de eu tentar investir numa empresa ruim esperando que ela fique boa, é melhor investir na empresa boa. Em vez também de esperar que o dólar subitamente caia lá para 3 reais novamente, é melhor eu me proteger contra isso. Tá? E aqui vai também um recado para não deixar que essa realidade também crie um medo que dite também suas ações. Né? Também não acho que é para tanto investir tudo no exterior. Ah, ué, mas se eu tivesse colocado tudo no exterior há anos atrás, eu tinha ganho bem mais dinheiro do que ter colocado aqui no Brasil. Sim e não, né? Se você pegar o momento atual, talvez, provavelmente. Porém, se você pegar um ou dois anos atrás, a bolsa americana caiu bastante. No mais, é como eu sempre digo, a gente é visitante lá, tá? Hoje é muito simples, muito fácil. Eles permitem que a gente abra conta nas corretoras americanas, que a gente invista no mercado americano. Só que a gente não sabe no dia de amanhã. Então tem que ter esse cuidado. E aquilo, por mais que a realidade tenda a se manter e que o dólar continue a subir, pode ser que por algum milagre econômico, digamos assim, o dólar vem a cair. Tá? Aí se você colocar tudo no exterior também pode ser um grande perigo. Inclusive o Butler falou aqui, né, que em 1995 o dólar chegou a valer 0,90 reais, ou seja, o real estava mais forte do que o dólar. Né? Foi obviamente um período curto, mas aconteceu e quem sabe pode acontecer de novo. Por isso que deve ser uma diversificação e não um all-in, né? Ninguém deve colocar todo o seu patrimônio no exterior, pelo menos eu acredito dessa forma, no exterior com esse pensamento de ganho. Até porque esse pensamento de ganhar, de ter retorno, ele é extremamente perigoso. É o que o pessoal às vezes fala, pô, se eu soubesse da Nvidia, eu teria colocado muito dinheiro nela. Claro, depois de um tempo é muito fácil fazer esse tipo de conta, né? É muito fácil você fazer aquela conta que você pega o retorno da empresa em 10 anos e você vê quanto você teria se você tivesse colocado dinheiro lá. Só que é isso. Se você começa a fazer isso, você começa a criar um comportamento de ficar procurando essas próximas empresas. E é aí que você vai começar a procurar essas grandes apostas, na verdade. Então, não à toa é uma coisa que eu sempre rebato também. Há um ano ou dois anos atrás, tinha um bocado de gente procurando empresas do setor de cannabis, porque seria uma grande aposta. Pessoal investindo, sei lá, no setor de urânio, em vários outros setores, né? Tentando pegar justamente uma situação na qual o dinheiro seria multiplicado por milhares de vezes, né? Só que a realidade foi que a maioria dessas empresas teve um retorno pífio. Na verdade, não teve retorno nenhum, né? Teve prejuízos grandes. Então, veja, acreditar no processo é você focar, de fato, no processo, né? Não se deixar se desvirtuar, né? Então, Você entende que investir no exterior é uma coisa positiva, uma coisa legal? Show. Não olha dólar, não olha nada. Começa a investir no exterior. Mais uma vez, você não vai investir no dólar, você vai investir em empresas. Então, procure empresas boas. Foca em empresas boas, empresas com bons lucros, que essas empresas tendem a se manter. Uma coisa que é muito verdade no mercado é a questão da resiliência. Inclusive, eu acho que o Baxter, junto com o Gustavo, criou um novo indicador de resiliência, né? Que é para ajudar, né, de certa forma, a encontrar esse tipo de empresa. Lembrando que não vai ser uma fórmula simples que vai ditar o que é realidade. É só um indicador para ajudar. E resiliência, de fato, é um grande segredo para o mercado de ações, no caso, porque não adianta você ser bom por um tempo, você tem que ser bom por um longo período de tempo. Porque aquilo, se a empresa simplesmente é muito boa por um tempo e depois volta a ser medíocre ou até ruim, o seu patrimônio nela vai tender a zero. Por mais que ele tenha sido multiplicado por milhares de vezes por um tempo, ele vai voltar para zero, né? Inclusive, isso foi o que aconteceu com empresas como a Peloton, né? Eu vou aqui mostrar para vocês. Eu já falei dela em outros chats, mas não custa reforçar e falar. Essa empresa aqui é a empresa que ela faz bicicletas nem só ergométricas, né? Mas quase digitais, né? Mas são é uma empresa que faz aquelas bicicletas que você usa na academia, mas que tem aquelas telas, né? Inclusive, eles não só vendem a bicicleta, mas eles vendem o curso ou para você fazer aulas online também com a bicicleta, né? Então, são bicicletas além das ergométricas, né? São bicicletas bem caras, né? E que ajuda para você fazer seus exercícios em casa ou até mesmo em academias, né? Porque academias podem comprar. E o que aconteceu, né? Durante a pandemia, as pessoas estavam em casa e tudo mais e viram a Peloton como uma forma de se exercitar, né? As bicicletas da Peloton. Cadê? Aqui tem pouco tempo, talvez, mas deixa eu ver aqui outro site. É porque ela abriu de capital não tem muito tempo, subiu bastante e depois caiu. Talvez em outro gráfico seja mais fácil de ver isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui tá melhor. O que aconteceu foi exatamente isso aqui. Como eu falei, né, no período de perto da pandemia, durante a pandemia, a empresa valorizou muito. Inclusive, se eu boto aqui no valor de mercado, que é o que está, ela chegou a valer 47 bilhões de dólares de valor de mercado. Quando ela abriu, valia 0,96, menos de 1 bilhão. Então, uma pessoa que comprou, sei lá, aqui, ela viu, sei lá, quando valia 20 bilhões de dólares de valor de mercado, ela viu o seu patrimônio evoluir para mais do que o dobro. Só que é isso. Hoje ela está valendo um pouco mais só do que o que valia quando abriu capital, né? Então, resiliência é algo extremamente necessário para uma empresa e como investidor é o que você busca na empresa. Você não quer que uma empresa sua só faça isso. Porque a não ser que você seja um vidente e compre aqui e venda aqui, que acaba sendo o que muita gente acha que vai conseguir fazer e nunca faz, né? Porque quando você compra aqui, beleza. Aí quando sobe, aqui você já está pensando em vender, se você tem essa mentalidade de trade, digamos assim. Porque você já quer é aquele negócio que o pessoal fala, né? Você garantir o lucro. Só que você é ganancioso. Aí você espera chegar aqui. Quando chega aqui, você fala: pronto, essa empresa vai ser a melhor empresa do mundo e vai destruir todas as outras. E quando você menos espera, ela volta a cair e você já perdeu tudo que tinha ganho. Então não tem essa de: ah, é só comprar aqui e vender aqui. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai conseguir fazer isso, de fato. Então, o que você quer é uma resiliência, você quer uma empresa que consegue ter esse tipo de comportamento ao longo dos anos, né? Que é o caso, sei lá, da. Vou pegar aqui um exemplo fácil, né? Vou pegar a Apple, é o caso da Apple. Então, tem suas quedas, tem suas evoluções, obviamente, né? Subir um pouquinho, depois cair um pouquinho e tudo mais. Mas no longo prazo, ela tem se mantido uma empresa lucrativa e aumentando com o passar do tempo. E é isso que eu sempre busco, né? Essa resiliência. Né? Então é isso. Quando você entende o processo, é isso que você vai buscar. Primeiro que o seu foco não é para amanhã, o seu foco é de anos. Inclusive, isso é uma coisa importante que as pessoas não têm muita noção, ou pelo menos acabam esquecendo, né? Dólar está R$ 6 hoje. Vamos fazer uma brincadeira de futurologia e vamos supor que ele vai cair, de fato. Ele vai cair bastante. A não ser que você seja um cara extremamente rico, ou que você simplesmente vendeu uma casa e você quer botar todo o seu dinheiro de uma vez por toda, você vai ser aquela pessoa que vai botar, sei lá, R$ 1.000, R$ 3.000, R$ 4.000. Se você tem boas condições, vai botar R$ 10.000. Só que você vai fazer isso ao longo de vários anos. Esse mês você coloca 3, amanhã, mês que vem mais 3, tudo mais. O que que vai acontecer? Vamos supor que o dólar vai cair, você vai colocar hoje por 6, beleza, você pagou R$ 6 no dólar hoje. No mês que vem, se cair para 5,50, você vai pegar os 5,50. Tá? Então, se cair, você vai continuar aportando e você vai meio que pegar essas quedas. A questão é que se você espera e sobe, você nunca consegue pegar de volta. Então, por exemplo, aquela pessoa que estava querendo investir no exterior quando o dólar estava a R$ 3, ele não vai conseguir tão cedo investir no exterior esperando que volte para os mesmos R$ 3. A não ser que aconteça um milagre, como eu falei, né? Pode ser que aconteça. Mas isso não vai acontecer tão cedo. Ou se é que um dia vai acontecer, não sabemos, né? Então é aquilo. Quando você pensa no processo, sabe que ele é de longo prazo e você precisa principalmente na proteção, não tem nenhum tipo de problema. Você vai focar no seu processo, esquecer o que as pessoas falam, fazem. Ah, mas fulano fez tal coisa, foi melhor. Tudo bem, paciência, bom para ele. Ah, mas no Brasil foi melhor. Eu também tenho parte no Brasil, porque você vai diversificar e não só dar um all-in, né? Então, você pode não ser sempre o vencedor. Você não vai ser aquele cara que vai ter a melhor carteira do ano. Não é esse o seu objetivo. O que você quer é ter um bom retorno. E principalmente proteção ao longo dos anos. Né? E vocês, mais uma vez, focando no processo, vocês, né? Focando no processo e fazendo o correto, as chances vão estar todas a seu favor. Né? E vai ser muito mais. Vai ser bem simples. Tá? Então, veja, em um espaço muito curto de tempo, né? Sei lá, aqui o mais novo que eu fiz, né? Esse post, quer dizer, o post mais velho que eu fiz. Foi em 2021, talvez. 2021, né? Passou de 4,40 para R$ 6. E como eu falei, parece que porra, não vai subir de jeito nenhum, que ali já é o máximo, porque é um absurdo, blá 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 blá. Mas simplesmente sobe. E isso é o que acontece. E aí as pessoas vão falar: ah, mas se subir mais, o Brasil vai acabar. Cara, simplesmente subiu, né? Então, do mesmo jeito que hoje a gente paga gasolina, sei lá, R$ 6, e a nossa vida continua, pelo menos da maioria das pessoas, talvez com poder aquisitivo menor, blá blá blá, mas continua. O dólar também está R$ 6 e pode vir para mais, né? Inclusive aqui eu até fiz acrescentei informações, né, nesse post aqui, né, para ficar mais exato, né? O primeiro post foi de 5 de março de 2020. E até a data do post, né, desse novo post, que foi 30 do 10 desse ano, o dólar tinha subido 30%, de 4,40 até 5,76. Se você colocar até R$ 6, isso aí já vai dar um valor, um aumento ainda maior, né? E também, como eu falei aqui no post, nesse mesmo tempo, e também eu mostrei para vocês, teve uma subida relevante no mercado americano. Então, quem de fato já investia no exterior, passou a investir no exterior, tomou o. Pô, claro que ninguém começou a investir no exterior aqui no site da Baxter, é 30 anos atrás, não era de conhecimento público, não sei nem se era simples e fácil investir. Mas eu posso dizer que há cerca de 10 anos atrás já passou a ser fácil investir no exterior. Então, e nos últimos anos ainda mais fácil ainda. Mais fácil ainda, né? Então, quem já vem investir no exterior. Com certeza viu isso no seu patrimônio, viu essa proteção que teve, viu esses ganhos que teve. E inclusive eu falei aqui, né? Porque o Morty, que é um usuário há bastante tempo no site, e eu lembro bem, né? Ele falou que foi ver quando ele abriu a conta na DriveWealth, que era a corretora da época, e ele abriu em 2018. Época próxima da qual eu abri e comecei a investir no exterior. Talvez um pouco antes. Só que foi como eu falei, na época era dólar 3,50, eu acho, e as pessoas falavam como se tivesse super caro, né? E eu lembro muito bem disso. Eu investi no exterior e porventura alguém sabia disso e tudo mais, e a pessoa. Ou então eu via outras pessoas falando sobre o assunto, né? E as pessoas falavam: não, vou esperar porque vai cair com certeza, vai diminuir com certeza. Então é isso. Se cair, ótimo. Acho que melhor para a realidade brasileira, melhor para a economia brasileira, a questão toda, é bom para a gente, né? Mas os seus investimentos no exterior vai perder um pouco. Tá, tudo bem, vai diminuir, vai perder um pouco na questão do dólar, mas como eu falei, eu não invisto em dólar, eu invisto em empresas. O dólar cai um pouco, mas as ações sobem. Tranquilo. E como eu falei, a realidade brasileira melhora e a parte que eu tenho no Brasil também acaba tendo um reflexo positivo. Agora, quando o dólar sobe e você ganha a questão do dólar e você ganha também a questão das ações, né? Então, e se você não tem essa parte no exterior, sua realidade no Brasil só piora, né? Porque, como eu falei, tem consequências negativas o dólar a esse patamar. Mais uma vez, não porque o dólar está nesse patamar, porque o dólar é consequência, né, de uma realidade de instabilidade. Então, a nossa vida vai ficar difícil por causa do dólar. Na verdade, o dólar fica mais caro por causa que a vida está mais difícil, né? A situação econômica. E com o dólar mais caro, obviamente, fica ainda mais difícil. Então, é esse círculo vicioso, né? Então, é meio que tipo, mais uma vez, você pode falar: pô, eu não gosto de investimento exterior, não faz sentido para mim, não quero. Zero problema. Agora, se você entende que investir no exterior é algo positivo, algo que vai te trazer uma proteção a mais, algo que vai ser bom para você, esqueça de uma vez por todas a questão do valor do dólar, né? Tem gente aqui que eu vejo que é novo no site. Não deixe isso te assustar. A gente fala para ignorar e tudo mais, mas querendo ou não, você vai ter que abrir uma hora, você vai ter que abrir a remessa online para fazer o envio. Isso pode te assustar. Não deixe isso te assustar. Obviamente, ninguém garante que o dólar vai continuar subindo, mas a realidade tem mostrado o do contrário. E como eu falei, se cair, melhor para a gente. No mês que vem você vai pegar um dólar mais barato no seu próximo aporte. Mas se você se deixa assustar pelo atual valor do dólar e não dá esse seu primeiro passo para uma jornada de diversificação internacional, isso só torna sua realidade pior. E como eu citei o Barça e volto a citar, ninguém se prepara para a situação quando ela está acontecendo. Então, o dólar a R$ 6 já é uma realidade. O que você pode fazer é começar a investir no exterior para comprar empresas boas em primeiro momento, mas também se proteger de uma possível subida ainda maior, né? Então, é aquilo, reforço, ninguém precisa investir em nada. E aqui eu também nem estou recomendando. Acho totalmente tranquilo a pessoa falar que investimento exterior não faz sentido para ela, por, sei lá, qualquer tipo de razão. Mas se você entende de forma diferente e acha que investir exterior tem sim suas vantagens, não deixe de fazer isso por causa do valor do dólar. Não deixe de fazer isso pelo valor das ações. A mesma coisa que eu estou falando do dólar serve para a cotação das empresas. Como eu falei, hoje as pessoas falam que uma empresa valer 3 bilhões de dólares, desculpa, corrigindo, uma empresa valer 3 trilhões de dólares é um absurdo. Mas, como falo no título, a história se repete mais uma vez. Há pouco tempo atrás, essas mesmas pessoas, essa mesma mídia, estava falando que uma empresa valer 500 bilhões de dólares também era um absurdo, né? Só que é isso. Hoje, essas mesmas pessoas acham que 500 bilhões de dólares é muito barato. Quem não acha que... quem não gostaria de ver, sei lá, a Apple ou a Nvidia valer um sexto do que ela vale hoje? Né? Só que é isso, já mudou a realidade. Aí se porventura essas empresas passarem a valer o dobro, sei lá, 6 trilhões de dólares, o pessoal vai ficar com o saudosismo, né, dos 3 trilhões de dólares. E isso também tem muito a ver com a questão da nossa mente. Né? O que fica fixado na nossa mente acaba afetando nossas atitudes. Para quem é mais velho, principalmente, né? É só ver a questão dos preços. Sempre que a gente vai no mercado, a gente se assusta com os preços, né? E é sempre um discurso constante de que as coisas estão caras. Não nego que elas podem de fato estar caras, mas muito disso tem a ver com que nossa mente acaba focando, né? Sei lá, quando eu era pequeno, com R$1 eu conseguia comprar, sei lá, balas, chiclete, talvez até um salgadinho com esse valor, né? É o que a gente fala, pô, eu com, sei lá, com R$5 eu ia na locadora, alugava fita e tudo mais. Hoje tudo não custa menos de que R$50, para fazer qualquer coisa, R$100, né? E como eu falei, não nego que as coisas podem estar mais caras, que a realidade pode estar um pouco mais difícil. Mas muito tem a ver com, pô, você só lembra do negócio custar R$1, mas você não lembra que seu pai ou você mesmo ganhava muito menos. Então, antigamente, mesmo que a gasolina custasse muito menos, você ganhava muito menos também, né? Só que é isso, você só lembra da gasolina, mas você não lembra do seu salário daquela época. E por aí vai. E, mais uma vez, veja que esse pensamento ele é amplo e acaba acontecendo com inúmeras coisas. Né? É como eu falei, o pessoal hoje tem na mente o dólar R$3, R$2 e acha que os R$6 está caro. Daqui a um tempo, porventura, os R$6 vai estar barato e quando a gente tiver com R$10, vamos supor, né? Para alguns, na época do R$3 estava caro, porque que ele lembrava? Ele lembrava dos R$12 ou do R$1 quando ele ia para os Estados Unidos e fazia festa. Enfim, é um comportamento humano bem natural e não à toa a gente vê sempre o mesmo discurso. Né? Eu nunca vi, pelo menos desde que eu me entendo como gente, né, digamos assim, eu nunca lembro das pessoas estarem felizes com a realidade. Né? Mais uma vez, eu não nego que a vida pode estar piorando em alguns sentidos e tudo mais. Mas o discurso sempre é o mesmo. Né? Tá tudo muito caro, tá tudo muito caro. Aí quando você pergunta, pô, tá caro? Tá, porque na minha época era tal valor e tudo mais. Né? E tem muito dessa nostalgia, saudosismo envolvido e tudo mais, que no mercado de ação também a gente vê com esse tipo de coisa. Né? Ah, o dólar antes era muito menos e tudo mais. Inclusive tem até um comportamento engraçado, que as pessoas às vezes têm com o preço de ação. Né? Só que o preço de ação acaba sendo muito confuso, muitas vezes, com esse tipo de comportamento, porque por causa dos splits. Né? Então, se de fato as ações não pagassem dividendos, esse comportamento seria muito mais comum. Né? Porque seria meio que o que acontece com as ações da Berkshire Hathaway, que é as ações da empresa do Warren Buffett. Hoje, uma ação da classe A deve custar, deixa eu ver aqui, Berkshire Hathaway Stock Classe A. Aqui. Uma ação da Berkshire Hathaway, a classe A, que seria aqui, tem 1.500 votos, né, que é a principal, apesar de obviamente não ser a mais negociada hoje em dia, ela custa 723.549 dólares. Né? Isso aconteceria, não necessariamente com esse número, mas se as empresas não pagassem dividendos, isso aconteceria com, ou não fizesse também splits e coisas do tipo. Esse tipo de coisa ia acontecer com todas as empresas. E ia acabar incentivando esse tipo de comportamento. Né? Então imagine que, sei lá, quando as ações da Petrobras foram lançadas a R$40. Hoje elas custariam, sei lá, R$20 mil, R$30 mil, R$50 mil. Aí você ia ter esse comportamento, meu Deus, antigamente custava só R$ 100. A questão é que, como faz sempre split, paga dividendos, você vê que as ações da Petrobras estão quase na mesma coisa. Antes era 40, agora está 40. Só que você teve um retorno gigante. Só que esse retorno veio através de. Não que o retorno tenha vindo através dos dividendos, mas com a distribuição dos dividendos, os preços das ações foram ajustados, os splits também faz com que você tenha mais ações ao mesmo preço, então você não tem muito desse comportamento. Mas quando você olha o valor de mercado, é porque a gente não fala muito de valor de mercado. Mas quando você olha o valor de mercado, é isso, né? Então, por exemplo, a Berkshire Hathaway hoje vale 1 trilhão. Mas 2000 valia. Deixa eu ver. Um trilhão. Tá 1 trilhão aqui. 723. 5. Aqui, quando tinha. Valia 200. Quando as suas ações estavam valendo 200 mil, né? Valia um terço, né? Um pouco menos de um terço. Então é isso. Como eu falei, como tem muito split, pagamento de dividendos, principalmente nas empresas brasileiras, mas nas empresas do exterior também, a gente não tem muito dessa noção, né? Dessa discrepância que acontece. E isso é o quê? Isso é juros compostos e tempo. Só que aí vem outra coisa interessante que as pessoas acabam não notando ou não percebendo. A gente vive muito o atual, a realidade. A gente esquece muito fácil do passado. Claro que, como eu falei, a gente separa as coisas boas do passado, que fica meio que grudado na nossa mente, mas muita coisa a gente esquece do passado. E dificilmente as pessoas conseguem projetar para o futuro. É o que eu falei. Quanto tempo você vai investir? O seu processo de investimento vai durar anos e anos. Que diferença faz se o dólar hoje está R$ 6, amanhã vai estar 5,80, amanhã vai estar 6,20? Você vai pegar todos esses momentos, para que se preocupar com hoje? A não ser que você vai colocar tudo de uma vez, tem pouca importância isso. E a mesma coisa com a questão do preço das ações, com a valorização das empresas. Hoje, 3 trilhões é muito para uma empresa. Antigamente, uma empresa valer 3 trilhões beirava um absurdo. Você chegar e falar que a Apple ia valer 3 trilhões, alguém ia te chamar de louco. Porque 500 bilhões já era muito. Ela já passou a valer 3 trilhões. A gente já ignora e já esqueceu dos 500. Aí, se porventura ela chegar no 6, a gente esquece do 3. Se porventura se ela chegar no 9, você esquece do 6, por aí vai. É o que está acontecendo também com o dólar. Se cair para R$ 5, eu tenho certeza que muita gente vai ficar feliz da vida. Só que se for parar para pensar, R$ 5 já é muito maior do que era alguns anos atrás. Então, não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas é esse tipo de comportamento que as pessoas trazem com elas e que afetam as decisões e a jornada delas nos investimentos. E o que eu tento aqui com esse chat, é simplesmente chamar atenção para isso e falar com você que está me escutando aí. Evite esse tipo de comportamento, pelo menos tente evitar esse tipo de comportamento. Veja o passado e projete o futuro. Lembre do passado e projete o futuro, né? Pegue os exemplos, os padrões, né, que acontecem no mercado de ação e projete isso para você. Claro que pode não acontecer exatamente o que aconteceu no passado, mas é o que a gente vê, né? A história se repete cada vez mais, cada vez mais. Empresas boas continuam empresas boas, situações ruins continuam ruins, né? E por aí vai, né? Então, você fazendo esse tipo de coisa, projetando para o futuro, pô, eu vou investir bastante tempo. Olha o que acontece com as empresas normais. Hoje a gente fala de empresas caras, pô, não vou comprar as ações da Nvidia não, porque ela tá muito cara. Sei lá, ela é a empresa mais valiosa do mundo e vale 3 ponto, sei lá quantos trilhões. Não, não, não vou comprar ela. Tá. Mas E se porventura ela valer o dobro, você não iria se arrepender disso, né? Então, quando você foca no processo, você esquece isso. Pô, eu não olho a Nvidia como uma empresa que subiu sei lá quantos por cento. Eu olho a Nvidia como uma empresa que tem bons fundamentos. Eu não olho a Apple como uma empresa que subiu bastante. Eu olho a Apple como uma empresa que também tem ótimos fundamentos. Lembrando, pessoal, que aqui não estou recomendando Nvidia, Apple, qualquer coisa, qualquer empresa que porventura tenha falado. É só citações, só são exemplos. Então, foca no processo, mais uma vez, foca no processo, foca no processo. É empresa boa? Eu vou comprar empresa boa. Ah, mas ela já subiu tanto, não importa, ela é boa. Ela tem tudo para subir ainda mais. Ah, o dólar tá caro? Pouco importa, eu vou continuar investindo no exterior, porque caso ele caia, tudo bem, minha realidade como brasileiro melhora. Ainda assim, meu dinheiro vai estar em empresas. E, ok, eu perco um pouquinho com o dólar, mas eu ganho com a questão da performance das empresas no longo prazo. Pelo menos essa é a tendência. Se o dólar subir, eu ganho tanto com o dólar quanto com as ações. Porém, de fato, minha realidade como brasileiro piora. Mas, em compensação, eu tenho esses meus investimentos no exterior que eu coloquei justamente para me proteger dessa situação. Tá bem? Então, veja que não tem por que se preocupar de nenhuma realidade, só fazer o que tem que ser feito. Até porque, no meu entendimento, é a única coisa para ser feita. Você vai conseguir mudar a realidade do Brasil? Não vai. Seja a inflação, seja o dólar, você não vai conseguir parar o dólar. Você e ninguém, né? Nem o Brasil inteiro consegue parar, não vai ser você que vai conseguir parar. Você não vai conseguir mudar a realidade do país. Não vai. Claro. A única coisa que você pode fazer é se proteger contra isso, que inclui investir no exterior. Também, dependendo da sua área de atuação, você pode tentar conseguir renda, outras rendas no exterior, né? Trabalhar para fora, coisa do tipo. Pode também ser uma forma de se proteger contra isso. Mas veja, só tem essas formas, né? Todas as outras é se enganar ou acreditar em maluquice, né? É simplesmente ditar suas decisões financeiras em achismo ou em falsas esperanças. Investir com base de que eu acho que não vai subir, mas acho algo extremamente perigoso. Do mesmo jeito também que colocar tudo no exterior falando que não vai parar de subir, porque eu sei que não vai parar de subir e a realidade do Brasil só tem a piorar e o dólar vai blá, 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 também pode ser perigoso. Então, nesse meio termo, que eu acho que é o mais adequado e a única solução, você consegue se proteger das mais diversas situações que podem acontecer e mais uma vez, continuar a sua vida, né? Você não vai parar de trabalhar, você não vai parar de conviver com sua família e tudo mais, né? Você consegue manter uma vida normal e ainda assim se proteger das possíveis futuras situações que o Brasil, sua moeda, os investimentos possam passar. Então, era meio que isso que eu tinha para falar, pessoal. Espero que tenha sido claro. Não sei se tem dúvidas. Críticas, sugestões também são bem-vindas. O Joey Conrad está falando boa noite, Roya. Obrigado pela palestra. Não sei se é meio uma palestra, é um chat, é um bate-papo aqui. Nada muito formal, né? E, mais uma vez, para muitos talvez esse tema seja batido. Até porque muitos dos temas que abordamos aqui, tanto no chat quanto na Baster, é batido. Isso é até uma coisa engraçada. O pessoal fala, pô, o Baster só fala disso, o Roya também tá repetindo o mesmo assunto 10 vezes. Pessoal, você tem que entender que, primeiro, tem sempre pessoas novas entrando no site. Você que tem 10 anos de site, você já sabe bastante coisa. Mas a pessoa que acabou de entrar no site talvez não saiba tanto quanto você. E segundo, mesmo você, eu tenho certeza que mesmo você, ou parte de vocês que tem bastante tempo no site, vira e mexe, vocês acabam tendo pensamentos sardinhescos, digamos assim. Né? Isso é normal para qualquer pessoa. É aquilo que eu falo, né? Às vezes você está fazendo o seu processo, focando no seu processo, e tem uma pessoa passando rápida por você com outro processo. Aí você começa a se questionar, né? Aquilo, você começa a investir em empresas boas, com lucros interessantes, blá blá blá. Aí você vê uma notícia, você vê um parente, você vê um conhecido que simplesmente investiu em uma empresa péssima, mas que simplesmente tem um ótimo retorno. E a pessoa se deixa influenciar nisso. Inclusive, ultimamente eu tenho visto, né, muita gente falar da. Se não estiver enganando. Microchip? Não, não é. SNP, talvez? Tem micro no nome, esqueci. Deixa eu ver. É a empresa que está investindo tudo em Bitcoin. É a empresa de capital aberto. MicroStrategy. Achei aqui. Essa empresa aqui, se eu não estiver enganado, eu acho que é ela. Deixa eu ver. Essa aqui. Essa empresa, o que está fazendo, né? O CEO dela resolveu uma estratégia, no mínimo, curiosa, né? Para não dizer doida. Eu posso estar falando uma besteira, mas pelo pouco que eu entendi, basicamente ele está investindo tudo que ganha em Bitcoin. E não só isso, ele meio que está emitindo títulos que podem ser convertidos em Bitcoin. E aí ele estaria associando o retorno da empresa com a emissão com o pagamento desses títulos. Então, de forma resumida, é uma estratégia de alavancagem, né, com Bitcoin e coisa do tipo. Mas o que eu queria falar sobre isso, né? Essa ação, por exemplo, ela teve um retorno muito grande nos últimos anos por causa disso. O Bitcoin subiu e essa estratégia teoricamente está dando certo, pelo menos até então, por causa disso, né? Você monta uma estratégia alavancada em Bitcoin e o Bitcoin está subindo, o Bitcoin está subindo, e, consequentemente, sua estratégia está dando muito bem, né? Então essa empresa ela passou a valer, sei lá, seus vários bilhões de dólares, né? Uma empresa que, sei lá, estava perto de falir-se duvidar, mas estava bem ruim, e tudo mais. O que acaba acontecendo? É o que eu acabei de falar, as pessoas acabam sendo afetadas pelo noticiário, pela grama do vizinho ser mais verde, né? Eu vi e continuo vendo pessoas simplesmente que têm do site, né, que tem esse entendimento sobre a estratégia de buy and hold e sabe que o correto é investir em empresas boas, consistentes, com histórico legal, investir nesse tipo de empresa. Mais uma vez, dinheiro é de vocês, vocês fazem o que vocês bem quiserem. Eu só chamo a atenção de que veja se você não está sendo simplesmente caindo no canto da sereia. O que eu quero dizer com isso? Esse cara, o CEO dessa empresa, ele pode estar totalmente certo. O futuro do Bitcoin pode ser brilhante e pode estar tudo certo. Show. Mas a gente entende também que é uma estratégia extremamente perigosa e que tem chances de dar errado. Então, às vezes, focar no processo também envolve ignorar. Na verdade, na maioria das vezes, quase sempre, focar no processo também envolve ignorar tudo que acontece ao seu redor nesse sentido, né? Vão ter pessoas que vão fazer investimentos em, sei lá, em uma coisa super agressiva, uma coisa super arriscada e dá certo. Tem gente que vai fazer algum tipo de artimanha financeira e vai dar certo. Só que é isso. Essas pessoas estão correndo riscos bem grandes e pode dar tudo errado. Se você não quer nem correr esses riscos, é só focar no seu processo certinho. Então, pô, mas fulano ficou bilionário com Bitcoin. Tudo bem, eu não vejo bons fundamentos, eu não vejo a Bitcoin como um bom investimento. Parabéns para quem ficou rico com ela, mas eu vou continuar investindo no que eu acredito. Então, focar no processo é para você focar de fato no processo, você tem que acreditar muito no processo, ao ponto de você não ser ludibriado e em algum momento sair do caminho. Inclusive, eu vejo às vezes o pessoal falando no Instagram: pô, eu segui a filosofia do site, mas em 4 anos não deu certo, eu não vi retorno, porque é um processo de longo e longuíssimo prazo. Só que é isso, você tem que acreditar realmente muito no processo, porque você só vai ver resultado daqui a 50 anos e não vai conseguir, digamos assim, voltar no tempo, né? Lembrando que eu estou falando da questão do buy and hold, né? Porque o site do Baster, obviamente, é muito mais do que isso. Na parte de, envolve a parte de saúde, envolve a parte de focar mais no seu trabalho, coisas que você consegue ter retornos visíveis muito antes de décadas, né? Mas na questão do investimento, por mais que você consiga ter retornos nos primeiros anos, coisa do tipo, você somente vai ter a sua resposta, né? Você só vai ter a conclusão de que se a estratégia valeu a pena ou não daqui a vários anos, né? Porque é como as ações performam. Então, é aquilo. Acreditar no processo envolve muito isso, de ignorar o que os outros estão fazendo, o que as outras coisas estão acontecendo e não deixar ser ludibriado. Pô, eu vi uma empresa que subiu 9%, 9.000% em 3 anos, vou comprar ela só por causa disso. Não, você não deve comprar isso. Como você aprendeu, você tem que comprar porque é boa. Nvidia subiu muito, mas ela é uma empresa boa. O que eu quero é uma empresa boa. A MicroStrategy, ela subiu muito por quê? Por causa de uma estratégia envolvendo Bitcoin. Ela tem bons fundamentos? Não tem. É simplesmente alguém, é uma empresa alavancada em Bitcoin. Não, não quero, porque o meu foco é outro, né? Ah, mas ela subiu bastante. Não importa. Eu quero focar no meu processo, beleza? Então é meio que isso, tá, pessoal? Não é nada novo, não falei nada super novo, nada inovador. É mais o mesmo, sim. Só que é mais o mesmo que importa. E que, como eu falei, para os novos, talvez seja algo que eles nunca tinham ouvido, e para os antigos é uma coisa que eu acho que deve ser sempre reforçado. Porque, querendo ou não, por mais que a gente tente evitar as coisas, sempre vai aparecer novidades. Vira e mexe, alguém posta: pô, eu vi que o Bitcoin subiu, se eu tivesse comprado, pô, se eu tivesse comprado a Nvidia. Cara, só foca no processo. Você vai investir por muitos anos, vai ter muitas dessas situações. Vão ter muitas empresas que você deixou de comprar. Você vai ter deixado de investir quando o dólar estava R$ 2. Tudo bem, você não consegue comprar quando o dólar estava R$ 2, mas você consegue comprar hoje e por aí vai. Então, bota uma pedra, né? Nenhum é um erro, mas bota uma pedra nessa no, na questão do se e só segue reto, que esse é o único caminho, pelo menos o caminho que eu acho, na minha opinião, é o único caminho, né? E o caminho mais adequado para quem quer de fato ter uma vida tranquila no futuro. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, espero que tenha sido útil esse tipo de chat, o que eu tenha dito. No mais, reforço o que eu falei no início do chat, para o pessoal vir aqui na área de investimento exterior, consumir. Inclusive, também, eu ultimamente não tenho feito vídeo para o canal do Investidor Global, mas já tem alguns canais lá, ou alguns vídeos lá. Então, caso vocês queiram, assistir aqui. Lá no YouTube. Cadê? Vem no YouTube. Tem esse canal aqui que eu criei, não tem muito tempo, O Investidor Global, no qual eu estou colocando alguns vídeos de empresas, né? Eu falo aqui, por exemplo, da LVMH, eu falo do Twitter, o tempo curto dele no mercado de ação, falo também do GTA V. E é Take-Two, Planet Fitness. Falei também como o Ozempic fez na Novo Nordisk, a maior empresa da Europa. Enfim, são vídeos informativos, justamente para trabalhar nessa questão que eu falei no início do chat, né? Que eu ainda acho que hoje, apesar das pessoas já investirem bastante no exterior, essas pessoas não têm muito conhecimento, não têm muito embasamento. Então, eu quero trazer mais informação para que as pessoas conheçam bastante desse mercado exterior, saiba as inúmeras opções que eles que que eles têm ao investir no exterior e não fique sempre na mesmice, nas mesmas empresas ou em poucas empresas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e acha interessante, só vir aqui e se inscrever. Como eu falei, estou sempre postando aqui. Tem um tempo que eu não faço um vídeo novo, mas estou trabalhando já em um. Assim que possível, eu sempre estou postando aqui. Então, eu peço aqui, quem puder, quem quiser, se inscrever, né? Eu coloco no site também, na Baster, mas se você quiser e puder se inscrever no YouTube também, ajuda. Show? É isso. Já falei várias vezes, é isso, mas agora é definitivo. Vi que não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, mas se porventura surgir alguma dúvida, sugestão, crítica, só postar no site que eu tento responder o mais breve possível. No mais, agradecer aí todo mundo que esteve presente e desejar também um ótimo fim de semana para todos. Abração!